Não, é que eu queria ressalvar o seguinte. Nós tivemos uma visita lá de 12 de agosto
Certo.
desse ano de da nossa diretora da Norreda com a sua equipe. Né? Existiu certos percalços aí que não era para ser uma visita técnica, mas se tornou uma visita técnica de avaliação de tudo que nós estávamos fazendo. O que que nós tínhamos lá com probleminhas? Né? Que a outra administração anterior, né, deu problemas de não ter resolvido, não sei por quê, deu problemas de três freezers, por exemplo, duas geladeiras, que aquilo lá é importante por causa do sangue.
Conservação.
Isso, né? Então, o que que acontece? Nós estivemos entrando em contato, né, que nós, por exemplo, para fazer a manutenção desses aparelhos aí, né, uma microempresa de Cruz Alta, 90 quilômetros daqui, porque só existe Cruz Alta para ir em Porto Alegre. Então, para nós mantermos essa estrutura, os gastos com ela seriam de 2.800, mais ou menos, por mês. Mas isso aí, Cid, não é por mês, não. Para nós manter esses aparelhos em dia, que ela vem a cada 6 meses, o que
Exato.
de gasto que teria nisso aí? 2.800. Então, não tem muito gasto, não. Outra coisa que eu queria fazer esclarecer com toda a comunidade que está me ouvindo são valores e valores, porque uma coisa que o nosso prefeito ontem falou numa outra rádio na nossa cidade, que cada bolsa que nós gastaríamos, que o Estado gastaria conosco, seria 3 mil. Isso aí tem que haver uma coisa de nós dizer. Por quê? Porque cada bolsa, todos têm que me entender que uma bolsa de sangue não tem nada a ver com um soro lá do hospital, por exemplo, a pessoa fazendo soro. Tá? Bolsa de sangue são bolsas que têm outras duas que têm o plasma concentrado de hemácias. Quando uma pessoa doa seu sangue, a gente chama de sangue total, é uma bolsa de 400 ml, 150 ml. Vai lá para um setor do nosso hemocentro, depois da pessoa doar, chamado processamento. Existe o processamento, que é o que que é isso, que significa esse processamento? É onde vai ficar a bolsa esperando, né,
Certo.
os resultados dos exames para poder ir para um lugar chamado de estoque e distribuição, que nós tínhamos os 7 hospitais conveniados conosco que vinham buscar. Independentemente da hora, tinha um sobreaviso dos colegas que trabalham lá, que serviam para cada hospital, precisa nas urgências, nós temos que ter 24 horas ali de pessoal funcionando, né? Tem que ter, tinha uma escala de sobreaviso. Nunca faltou nem um dia nessa vida, desses 8 anos que nós íamos, infelizmente, eu queria até estar tirando foguete amanhã, dia 2 de setembro de 2009, nós inauguramos. Maio de 2014, nós fomos bem vistos pela nossa capital, que veio aqui e entregou o primeiro carro do Estado na época para nós, em Logan. E nós estadualizamos o nosso. Para atender, Cid, uma média desses hospitais, não só os hospitais não, que têm convênio conosco, não. A 15ª Coordenadoria, tá? Temos um hospital só, que é o nosso.
Certo.
E a 19ª são 6 hospitais. Só a população envolvendo essa gama enorme de cidades, que são 23 da 15ª, cuja sede do meu centro é Hemopalme, que agora está o nome é esse aí, né? E nós estamos revisando tudo isso. Com a 19ª, são 52 mais ou menos municípios. A população, Cid, eu quero que todos os que estão me ouvindo prestem atenção. Nosso hemocentro, eu tenho certeza que vai reabrir. Por quê? Porque os gastos que eu vou repassar daqui um pouco, com outros totalmente diferentes do que a comunidade está pensando que é, não é. Por quê? Porque depois eu vou dizer assim, ó, são 350 mil habitantes quase necessitando de nós. Então, por que fechar as portas do dia para a noite?
Exato.
Foram 8 anos de trabalho. E desde 2014 para cá, Cid, Porto Alegre veio e implantou. Palmeira está dando conta, sim. Então, veio aqui, fez um requerimento, que eles querem que arrume essas coisas. Até o vereador Sidney anotou tudo, né, certinho, mas nós não tivemos retorno ainda. Uhum. Por isso que eu fiz questão, que foi bom tu ter me convidado ontem, que eu quero expor.
Então, exato.
Esses problemas de material físico é muito fácil. Eu nem sei se vai sair para arrumar mais de R$5.000.
Quer dizer, a única inadequação que foi apontada, doutor, é a questão dos freezers, que custam uma coisa irrisória, em virtude, né, em contrapartida, todo esse trabalho, todo esse esforço que está sendo feito, que a gente é testemunha e reconhece. Algumas vezes estivemos lá visitando, doando sangue, né, entrevistando o senhor, o pessoal lá, e a gente reconhece o trabalho que é feito. E pela média, pela coleta de sangue que é feita, né, digamos que há uma exigência de se fazer, né, tantas coletas, mês, fazer uma média, né, dia, doutor. Tudo isso está dentro do que foi exigido, né? Quer dizer, como o senhor falou, então, assim, não dá para entender as políticas de alguns gestores de secretarias de governo, do município, que não pensam muito, né? Eu acho que não pensaram na população, de uma maneira geral, das pessoas que precisam deslocar até Passo Fundo, ou até mesmo de ampliar esse serviço, como o senhor colocou, para os demais hospitais da 19ª, que passam aqui por Palmeira e vão até Passo Fundo para... Né, ou vão a Passo Fundo para fazer essa retirada de sangue lá no Hemopasso. Então, realmente, é interessante que o senhor esclareça, né, quanto ao serviço que está prestado, que a gente é testemunha, que é um trabalho aí muito bem feito, graças ao seu esforço aí de toda a sua equipe, doutor Périx.
Não, é isso aí que eu queria esclarecer bem, Cid. Foi bom que você tenha falado isso aí. Por quê? Depois desse material, que é um material que é os freezer, essa coisa toda... precisamos, elas disseram que precisava, nós não tínhamos o material humano. Quando o meu ex-administrador, em 30 de junho, ele se pôs a dispor, por problemas particulares, não quis mais atender, então o que eu fiz? Eu peguei, eu não passei por cima de outro gestor, eu queria saber como essa pessoa que é ali, o que ele faz? O ex-administrador, o Júlio, ele era o quê? Ele era... é bioquímico farmacêutico. Ele estava administrando um setor de muita importância para nós. Mas o que eu fiz? Eu fui... quem é responsável, por exemplo, pela... que é, através do secretário Paulinho, é a farmacêutica bioquímica Kelly. Tá? Então, eu já fui diretamente... porque eu não sou de passar por cima de outras dos gestores, exigindo, me dei que o Porto Alegre está exigindo que eu precise. Uhum. Não. Está ali, não vai haver o que, Cid? Não vai ter custo, não vai ter concurso, não vai ser chamado, pago pessoas, ou exato, terceirizado.
São profissionais que já existem.
Profissionais que já existem.
Estão lá capacitados para isso já.
Tanto é que duas pessoas só são fundamentais para mim. E essas pessoas aceitaram. E se que alguém que tiver dúvida nisso, vá diretamente à pessoa que eu falei. Porque é um colega, porque como Palmeira, eu estou aqui, estou trabalhando por Palmeira, como profissional liberal, como profissional, como se fosse uma colega. Exato. Não sou um doutor pedindo, exigindo, não. Ela é minha colega de trabalho. Eu sou um funcionário público de Palmeira. Então, o que eu vou falar com essa pessoa? Ela, do Kelly, você que está me ouvindo também, todos os ouvintes, eu fui te procurar, tu disse para mim numa boa, doutor, eu aceito numa boa, sem problema para mim. A outra funcionária pública que estava trabalhando no bem-estar, secretário do bem-estar, foi cedido pelo atual gestor do bem-estar social, que parece que é o Pedrão, tá? Para a saúde. Só que ela foi, eu fui falar com ela primeiro, não me intrometi de passar, eu queria saber como é que essa pessoa, Denise Maroso Oliveira, ela é assistente social. Então, ela foi designada pelo secretário do Bem-Estar de Palmeira para ser direcionada ao secretário Paulinho. Mas antes de haver essa coisa, para ver aonde que ela iria, eu fui perguntar para ela, Denise, você já é captadora, porque todo o Hemocentro, Sidney, ele precisa de uma pessoa qualificada que consiga captar doadores, que nós não tínhamos.
Exato.
Porque quando a nossa diretora veio aqui da Hemorrede do Estado dizer que estava faltando essas pessoas fundamentais que nós deveríamos providenciar. Mas antes dela chegar, eu já tinha comentado quase um mês, ó, dia 3 de julho a 4, nessa semana de 3 a 10 de julho, sabendo que o Júlio, meu ex-administrador, tinha pedido saída para problemas particulares em 30 de junho. No período de 3 a 10 de julho, eu já tinha falado com essas duas pessoas fundamentais para nós. E ali, elas seriam lá capazes de poder receber elas, para receber a nossa equipe que estava para ser. Dia 18 de julho de 2017, a visita estava programada. O atual gestor, senhor Paulinho, secretário da Saúde Municipal, a convite dele só para visitar o Hemocentro.
Exato.
Entendeu? E aí, essa transferência, que eu não consigo entender até hoje, por que que foi para 1º de agosto e veio como se fosse uma coisa técnica programada? Então, aí, quando elas estiveram lá, foi duas pessoas, não sei o que aconteceu, dispensadas, de setores que eram fundamentais para nós funcionar. Isso não me vem à parte, porque eu não sei dizer por que que essas duas pessoas, quando elas visitaram, elas chegaram na sala da recepção, elas iam de luta, porque foi uma visita daí não cordial, foi uma visita técnica. E essa visita técnica relacionava-se à inspeção, recepção, triagem, pré-triagem do doador, senta para fazer a sua pressão, verificar como é que está, se tem ou não tem anemia, depois a sala de coleta, a sala de triagem, onde eu, mais os enfermeiros, o próprio Júlio fazia. Ô, doador, como é que você está hoje? Tudo bem contigo? Aí, depois, nas certas perguntas, eles vão para a coleta e depois para o lanche. Só que elas não ficavam só nesses setores. Elas tinham que ir lá para ver onde é que estava aquela funcionando aquela bolsa. Aí que elas detectaram esse problema. Que, infelizmente, a administração anterior não soube resolver. Eu sabia que estava esse problema, mas eu pedia, por favor, resolva. Resolva, porque senão vai ter problema técnico aqui de, em duas geladeiras, onde ficam os três freezers. Por que acontece? Aquela bolsa que nós estávamos comentando antes, aquela bolsa total de sangue, ela vai lá para o setor de processamento. Passa por um equipamento chamado centrífuga e separa o concentrado de hemácias, que é o que eu dou, o receptor dos hospitais, os pacientes que recebiam sangue, o concentrado de hemácias. O plasma, ele tem que ficar numa temperatura entre 0 e 6 graus. Então, a média ficava ali nos 4 graus, era a média para ser de cada 4 em 4 horas. O que estava de plantão também teria que fazer esse rodízio para ver. Porque se acontece, Cid, uma coisa de que é muito importante eu frisar também, apaga a luz.
Exato.
Dá chuva, dá um problema sério. Aí, o assessor ia lá, aquele que estava de plantão, acionava o gerador que nós temos. Tá? E deu essa pane, fazia não sei quanto tempo, né? vamos consertar. Eu dizia isso como diretor técnico para o ex-administrador Júlio. Não houve resposta. Então, eu sabia que estava havendo um problema e não teve essa condição de ter resposta. Não sei se por falta de... Porque nós, para manter isso, a gente tem que ter estrutura.
Exato.
Para receber e para manter. Porque 8 anos... para poder, num 30 dias, 2 de agosto para cá, se for tudo, não. Eu estou lá batalhando por aquela coisa desde 2010. Aí, em 2008, ficou tudo certo, mas o finado prefeito Lourenço foi que inaugurou. 2 de setembro, amanhã, 2 de setembro de 2009, amanhã iríamos completar 8 anos de trabalho digno, correto e certo. Para um mês, parece que tudo ir por água abaixo? Não. Isso aí não é o correto.
Não dá para aceitar sem, digamos, expor os motivos, sem um pouco de luta, né, doutor? Está correto. Pelo que eu entendi, o senhor me passou aí, os ouvintes que estão nos acompanhando através da 740, entenderem. Quer dizer, não que não tivesse, o senhor não tivesse ciente dos problemas, não tivesse pedido providências, né? Não que o senhor não fosse atrás para reorganizar sua equipe. Isso o fez. Não dependia só do senhor, né? Por exemplo, se dependesse, como uma empresa particular, diz, eu vou mandar consertar o freezer na refrigeração aí que tem o menor preço, eu sei do trabalho deles. O pessoal vai lá e faz o trabalho e conserta, e aí você particularmente paga. Na gestão pública não é assim, né? A gente tem que... as pessoas que estão aptas aí para prestar o serviço, etc, etc. Mas assim, não depende do senhor lá como gestor, ou não dependia do senhor como responsável técnico, né? O senhor pediu lá para o seu responsável pelo administrador para fazê-lo, né? Pra, em tempo hábil, o problema foi detectado, mas não foi feito. Então, quer dizer, o senhor buscou a solução dos problemas, até da formação da equipe, mas esbarrou aí, digamos, em uma outra instância que não teve a pronta resposta, né?
Exatamente, como nós estávamos falando anteriormente, esse dia é o seguinte, ó, essas dois profissionais, material humano, um deles, a Denise, por exemplo, assistente social, ela está lá com o gestor municipal de saúde, tá? Era para estar lá conosco, porque ela quis, a pessoa individualmente, particularmente, ela disse, doutor, eu desejo sim. E ela já tinha já passado por lá, e não sei por que atritos que houve, ela teve que sair, e ela estava pronta para retornar de novo, porque eu fui falar com ela. E ela já estava, Cid, capacitada em Porto Alegre para exercer a função de captação de doadores, que nós não tínhamos essa material humano mais.
Era uma peça fundamental e treinada já.
Fundamental e treinada, até para fazer triagem ela estava treinada. E ela, todo dia, ela fazia telefonemas para os hospitais, porque a gente, às vezes, ficava, em épocas de inverno, quando estamos ainda, em déficit lá. Nós não tínhamos recurso para custear 7 hospitais. E esses 7 hospitais, eu queria frisar muito bem, né? Palmeira, Frederico Westphalen, Rodeio Bonito, Caiçara, Palmitinho, Iraí e Seberi. 7.
Que eram atendidos aqui.
Exatamente. Foram... Então, isso que eu peço a colaboração, porque o que, que acontece? A 19ª coordenadoria, cuja sede é Frederico Westphalen, desses 7 hospitais que estavam conosco, 6 são da área deles. Então, a 15ª aqui, o único hospital é o nosso, o Hospital de Caridade de Palmeira. Então, quais os hospitais, Cid, que eu vou citar, que nós vamos entrar em contato, já tivemos contato com eles, e eles disseram, doutor, sim, a minha equipe também fez esse contato. Quais os municípios da 15ª que fazem procedimentos que exigem sangue? Primeiro, Alpestre, que fica distanciado de Passo Fundo, né, Palmeira, ida e volta a Passo Fundo. 326 quilômetros. Ida e volta para Palmeira, 210 quilômetros. Olha a economia.
São quantos quilômetros a menos?
Quantos quilômetros a menos, né? 210 para 326. Eu estou falando ida e volta.
Exato.
Tá? Tenente Portela, o segundo município que nós já também entramos com a administração hospitalar. Passo Fundo até lá, 290. Palmeira, Tenente Portela, 186.
Cerca de 100 quilômetros.
100 quilômetros. Planalto, dá quilômetros, ida e volta de Palmeira, 178. Passo Fundo, 302.
Vejam bem.
Vejam bem. Tenente Portela, 186 ida e volta de Palmeira, até lá. E Passo Fundo, 290. Planalto, 178 quilômetros de volta de Palmeira para lá. Passo Fundo, 302. Três Passos, daí é da 15ª também. Estão em contato com Santa Rosa. Ficaram da resposta, ficaram muito em dúvida. Por quê? Porque Três Passos, Santa Rosa, tem outro hemocentro, tá? Distância de Três Passos para Palmeira dá 230 quilômetros ida e volta. E para Passo Fundo, 214. Então, essas nós ficamos em dúvida, eles estão então estudando. Tá? A diferença é quase a mesma.
Exato.
De Santa Rosa que eles têm contrato. Uhum. Tá? Porque esses hospitais aí, que eu estou falando dessas cidades, se tem contrato com Passo Fundo já ou com outra entidade, pertencem, nós temos a localização para nós. E o serviço nosso, eu garanto para todos que estão me ouvindo, que vai ser, durante esses 8 anos, vai ser da maneira melhor ainda possível. Porque o nosso esquema daqui para frente, eu, Cid, trabalhava, outro esquema que a diretora da Hemorrede falou quando chegou, doutor, o senhor está trabalhando 10 horas semanais, das 8 às 10 horas. Tá? Se o senhor lá, não, é isso porque foi feita uma reunião, Cid, depois desse período aí, que nós fizemos essa reunião, que elas ficaram fazendo esse relatório para nós do que, dos problemas que nós tínhamos para resolver. E não, a população fica achando que aquilo lá está fechado, não está fechado, não. Nós estamos em processo de retomada de negociações, uhum, para nós podermos abrir, quando nós abrir, a vigilância sanitária, qualquer, aí a Hemorrede de Porto Alegre vai decidir qual da região, se é a própria nossa aqui, que vai entrar lá dentro, fazer uma nova vistoria de material humano, que eu já tenho 2. Porque eu estou dizendo, como eu disse antes, eu já falei, pode até negar que eu falei para o gestor, eu preciso de remanejamento de profissionais. Eu não estou pedindo concurso, não estou pedindo que contratem, não. É um remanejamento cujos profissionais disseram o seu sim. Sim mesmo. Eles querem trabalhar comigo. Comigo não, com a minha equipe.
Exato.
Que nós vamos, o que eu pretendo fazer daí? No outro dia, no gabinete do prefeito Dudu, eles reuniram com a minha equipe, com os vereadores, porque eu já tinha feito já 7, explanei para todos os vereadores, que foram a Porto Alegre levar tudo que foi levado. Só que agora a comunidade da região e de Palmeiras tem que saber em valores o que significa, o que foi passado lá. Que lá estão estudando ainda. Mas estão estudando dependendo da nossa resposta. Por isso que essa oportunidade que tu me deu aqui é muito clara. Só o exemplo do prefeito ontem, que disse que é 3 mil cada bolsa, não é. Não é pelo seguinte, porque eu tenho dados aqui oficiais comigo na minha mão, que diz o seguinte, se a despesa mensal, né,